Começa agora na Rádio Alesc Digital, o Diário dos Municípios, uma radiografia de Santa Catarina.
Que vai unir a gente catarinense via internet.
A política para as cidades em foco no Diário dos Municípios.
Diário dos Municípios, uma radiografia de Santa Catarina.
Alô, ouvinte, começa aqui o Diário dos Municípios, o programa da Integração Catarinense na Rádio Alesc Digital.
O Diário dos Municípios é um programa criado para divulgar e valorizar as cidades, seus projetos sociais, suas políticas públicas e programas de desenvolvimento, suas oportunidades de emprego e geração de renda.
As iniciativas que estão dando certo em sua comunidade e podem servir de exemplo para Santa Catarina e o Brasil estão aqui no Diário dos Municípios. Uma radiografia de Santa Catarina e da sua região. Esta é a 21ª edição da série Diário dos Municípios. Eu sou Valmir Matos e quero agradecer a você pela audiência.
Eu sou Eduardo Rocha e peço a sua opinião. Entre em contato pelo e-mail radio@alesc.sc.gov.br.
Na técnica de áudio, Pacheco Neto.
Ouvinte do Diário dos Municípios, vamos a uma panorâmica do crescimento catarinense.
Panorama do crescimento.
A indústria do turismo em Santa Catarina. A realização do Festival Multicultural Catarinense e do Congresso Mundial de Turismo em Florianópolis demonstrou durante 4 dias o grande potencial para o acolhimento de visitantes em todos os nossos municípios. O deputado estadual Giancarlo Tomilin avalia esse momento.
A Rádio Alesc Digital, som do Parlamento Catarinense na internet, conversa com o deputado Giancarlo Tomilin, da bancada do PSDB, e que hoje está representando o presidente da casa também aqui neste evento. Deputado Tomilin, e a sua ligação com esse movimento que está cada vez mais cativando pessoas em Santa Catarina, que é a indústria sem fumaça, o turismo?
Olha, eu tenho uma profunda ligação com o setor turístico, até porque a minha família, eu me criei lavando prato num restaurante, montando barraca num camping, ajudando a fazer platô de barraca, ajudando a fazer gelo para servir aos campistas, que primeiro foram a Bombinhas, e no litoral catarinense, onde a minha família mantinha um camping assim. Eu me criei recolhendo lixo das barracas, então eu sei a importância do turismo, aquele turismo de base, aquele que realmente encanta o turista e faz ele voltar, porque de nada adianta nós fazermos o turismo e ele vem aqui, o turista, seja ele interno, de Blumenau visitando Criciúma, de Joinville visitando Chapecó, e esse turista interno não levar uma grande percepção dos nossos municípios. E somos nós os responsáveis. Não adianta jogar a culpa na prefeitura, nem no governo do estado, nem no país. Somos nós os operadores do turismo. Somos nós que, com educação, com energia, com inteligência, numa sinaleira talvez, possamos orientar um turista que esteja perdido no nosso município, levá-lo para conhecer uma grande atração do nosso turismo catarinense. Ou quando recebemos turistas de fora, de outros estados, dar atenção devida e convocar a população catarinense, cada munícipe, a falar 5 minutos bem do nosso município, do município que você ama, que você mora, falar 5 minutos bem e para outros e para terceiros do nosso estado, falar 5 minutos do nosso país, do país que amamos, que vivemos, do Brasil. E a Assembleia Legislativa de Santa Catarina, como a casa do povo, como a legítima representação popular dos catarinenses, se sente envaidecida de estar aqui junto no Festival Multicultural Catarinense, onde cada cantinho de Santa Catarina está representado. Quando você vai a Chapecó, dá vontade de comer até um frango ou um suíno produzido ali. Quando você passa por dentro de Blumenau, tomar um chopp, comer um Eisbein. Quando passa em Criciúma, dá vontade de comer um macarrão, tomar um vinho da Serra Catarinense, do Altiplano Catarinense, de São Joaquim, que já produz um dos melhores vinhos do mundo e o melhor do Brasil.
Agora maçã e pera?
Maçã e pera em Frei Rogério, a pera d'água, que é um exemplo para o Brasil. Quando você passa em Florianópolis, aqui dentro do Finc, você dá vontade de comer um peixinho, um papaterra frito, um pirão d'água.
A tainha agora é?
A tainhazinha. Quando você vai ali para a região de Joinville, a vontade de estar ali dentro do Balé Bolshoi, vendo aquela maravilha que é a dança em Joinville e a cultura germânica também lá representada. Passa por Brusque, vê o Marreco, a vontade de comer o Marrequinho na Fena Reco. Então, realmente, eu estou muito feliz de estar aqui, de prestigiar essa feira, parabenizar os organizadores, a Patrícia Costa, que foi uma das idealizadoras, junto com o Roberto, a FECAM e todos que se envolveram, para que os catarinenses, que talvez não tenham a oportunidade de conhecer cada município nosso, poderão vir aqui no FINC, conhecer um pouco da nossa cultura, ser e se sentir mais catarinense.
Panorama do Crescimento. As cidades, os problemas, as perguntas e respostas. No Diário dos Municípios, Cidades e Soluções.
Bandeirante, Prefeitura realiza mutirão para jardinar centro administrativo.
Balneário Piçarras, alunos vivenciam cotidiano de portadores de deficiência.
Iomerê, municípios buscam cooperação no transporte de doentes.
Em Bandeirante, uma atividade diferente foi desenvolvida pelos secretários municipais.
Eles se reuniram para limpar e ajardinar a parte externa do centro administrativo e o canteiro da avenida que passa em frente à sede da Prefeitura Municipal.
O trabalho contou com a participação do prefeito Celso Biegelmaier e do vice Jair Merlini e suas esposas. Voluntários também ajudaram e, conforme a secretária de administração Cirlei Gobi, o lixo que estava no terreno foi recolhido, além do corte de grama e montagem de canteiros.
Para a secretária, a atividade é importante porque é uma forma de envolver os secretários e dar exemplo aos cidadãos, além de gerar economia aos cofres públicos. Cirlei antecipa que haverá continuidade ao programa nos próximos finais de semana, mas enfatiza que os colegas foram convidados e não convocados.
A secretária menciona que também foram plantadas mudas de flores na Avenida Central de Linha Novo Encantado. Moradores da comunidade procederam à limpeza do local e se comprometeram em zelar pelas flores.
Cirlei Gobi também convida os agricultores que têm propriedades às margens da rodovia Padre Aurélio Canzi, que liga Bandeirante a São Miguel do Oeste, para que procedam à limpeza nas encostas, facilitando a visualização dos motoristas que por ali trafegam, o que vai contribuir para evitar muitos acidentes na região.
Em Balneário Piçarras, lição de cidadania. Alunos vivenciam o cotidiano de portadores de deficiência.
Um projeto educacional inovador mudou a rotina da Escola Núcleo de São Brás, na área rural de Balneário Piçarras. Nos últimos 2 meses, a comunidade escolar se envolveu em torno de uma causa: a inclusão de portadores de deficiência física e mental na rede regular de ensino.
A programação mobilizou alunos e professores em atividades multidisciplinares que levaram os estudantes do ensino básico a vivenciar o dia a dia do portador de deficiência.
A iniciativa, que partiu dos professores da escola, envolveu turmas de segunda a oitava séries que participaram de palestras, tiveram contato com portadores de deficiência física e mental e assistiram a filmes ligados ao tema. Para os professores, a proposta foi bem aceita e a adesão dos alunos foi total, causando surpresa e admiração pela empolgação e envolvimento de todos.
A iniciativa foi muito bem recebida e os resultados são nítidos, comenta a diretora da escola, que também é mãe de um aluno portador de deficiência física. Segundo ela, não houve muita participação dos pais, mas as mudanças de atitude dos alunos compensaram essa ausência. Além de mudarem seus conceitos, essas crianças levam essa vivência para casa e se revoltam quando percebem atos de discriminação.
A iniciativa de realizar o projeto surgiu quando os professores perceberam um distanciamento do restante da turma dos alunos portadores de deficiência como síndrome de Down, deficiência mental, física, visual e auditiva.
Agora, esses alunos estão envolvidos com a turma e participam de todas as atividades, conforme a professora de História, Cláudia Santos Ribeiro.
O projeto da Escola de São Brás se tornou referência para a implantação de programas de inclusão na rede municipal de ensino. Segundo a integradora da Secretaria da Educação, Juliane Bonincon, as mudanças de comportamento propostas pelas professoras garantiram o direito de toda criança a frequentar a rede regular de ensino. A missão era fazer uma mudança de conceitos e, com isso, mudar algumas atitudes discriminatórias. Sem dúvida, essa iniciativa é um modelo a ser seguido, analisa a educadora. Em Iomerê, municípios buscam cooperação no transporte de doentes.
O prefeito de Iomerê, município da microrregião do Alto Vale do Rio do Peixe, Antoninho Baldissera, esteve reunido com os prefeitos de Arroio 30, Salto Veloso e Pinheiro Preto para analisar a possibilidade de formalizar convênio entre as quatro prefeituras e unificar o transporte de pessoas que necessitam de tratamento de saúde em outros centros, como exemplo, Florianópolis e Curitiba.
A proposta dos gestores municipais é formalizar cooperação para que as pessoas que necessitam de tratamento fora do domicílio possam ser transportadas por um único veículo, sendo que a cada dia uma das prefeituras disponibilizará um carro para levar os pacientes.
A cooperação dos municípios vai possibilitar a redução nos custos do transporte, tendo em vista que as quatro cidades fazem o transporte de seus pacientes diariamente e, na maioria das vezes, os veículos viajam com poucas pessoas, o que poderá ser feito plenamente por apenas um carro.
De acordo com o prefeito de Iomerê, a meta é que os municípios aprovem nas câmaras municipais projetos autorizando esse tipo de cooperação e depois formalizar convênio entre as quatro prefeituras para que o transporte possa ser feito de forma unificada.
Antoninho Baldissera diz que a sistemática vai possibilitar aos municípios reduzir em quilômetros rodados, custos com motoristas, diárias, combustível, desgaste dos veículos e sem prejudicar a população.
Após a formalização do convênio, o transporte será realizado de forma ordenada e planejada através das secretarias municipais de saúde dos quatro municípios.
A cada dia, um município enviará um veículo com capacidade para levar e trazer todos os que necessitarem viajar para tratamento médico ambulatorial nas cidades de Curitiba, Florianópolis, Chapecó ou Joaçaba.
Como exemplo, no dia que compete ao município de Iomerê disponibilizar o veículo, os outros três municípios ficarão responsáveis pelo transporte de seus pacientes até a unidade de saúde de Iomerê e assim sucessivamente.
Cidades e soluções. Destaque na rede.
Alô, ouvinte do Diário dos Municípios. E o destaque do programa de hoje vai para o município de Iomerê, aqui na rede.
Vamos ouvir na Rádio Alesc Digital o prefeito Antoninho Baldissera, do município de Iomerê, município que pertence à microrregião do Alto Vale do Rio do Peixe. Prefeito, há uma ideia, e é uma iniciativa sua da municipalidade, de fazer uma cooperação aí com os demais municípios para a questão do transporte de doentes. Como é que está o programa, como é que está esse projeto, prefeito?
Na verdade, nós temos aqui uma dificuldade, que os centros de atendimento Curitiba, Florianópolis, onde nós temos, frequentemente caminhamos pessoas doentes ou para consulta, para exames de maior complexidade, Chapecó, às vezes, enfim, para centros maiores. E nós, toda semana, nós temos que fazer duas ou três viagens, às vezes com três ou quatro pacientes. Nós temos carros maiores e assim é a mesma coisa com os outros municípios. Então, nós sentamos, quatro prefeitos aqui e com os secretários de saúde e decidimos que, por exemplo, um dia por semana faz uma prefeitura, leva todos os pacientes. Então, no caso nós de Iomerê, levamos, quando fomos a Florianópolis, levamos o pessoal de Pinheiro Preto, de Arroio 30 e de Salto Veloso. No outro dia, Pinheiro Preto leva os de Iomerê, Arroio 30 e Salto Veloso. E assim, em rodízio, uma vez por semana. Então, nós otimizamos o transporte e reduzimos custo para a prefeitura, porque ela, às vezes os veículos vão ociosos, às vezes a gente tem que fazer 2 ou 3 viagens por semana a cada município. Então a gente sentou e conversou que isso dá uma redução de custo para nós. Então esse é o procedimento que a gente adotou.
Eu tenho a impressão, prefeito, que essa ideia aí vai ser copiada, vai ser colada por outras regiões, porque, na verdade, há economia de combustível e, ao invés de ter 3, 4 viaturas, uma só, desde que pegue o pessoal em cada município,
exatamente,
né?
Exatamente. É isso que nós temos que fazer. Isso reduz bastante os custos para nós e também o próprio desgaste do motorista, porque às vezes levar ele chega, no outro dia ele tem que viajar de novo, e às vezes até o fato dele não ter o descanso necessário, né, assim, o repouso suficiente, fica até vulnerável a situações de acidente e coisa parecida. E mesmo nós diminuímos o fluxo, né, das procissões de ambulância, porque nós temos aí 4 municípios, estão as 4 ambulâncias em Florianópolis ou Curitiba, outro centro, quando uma poderia ter feito o serviço para todos. Então, isso nós procedemos, fizemos uma lei na Câmara, né? Nós fizemos uma lei na Câmara e um termo de convênio entre os 4 municípios, onde a gente estabelece, assim, então, os critérios, as formas de a gente trabalhar. E os secretários de saúde conversam entre si e agendam as viagens. Então, às vezes, você tem um carro para Florianópolis, outro precisa ir a Curitiba, outro precisa ir não sei aonde. Então, ao mesmo tempo. Então, você manda um para Curitiba, outro para Florianópolis. Isso está onerando muito o município. Então, com essa forma, nós otimizamos. E na forma de rodízio, nós somos 4 municípios, são 5 dias por semana, né, os dias úteis. Então, por exemplo, assim, na segunda, Bahia Omerê, na terça, Salto Veloso, na quarta, Rio Tinta, na quinta, Pinheiro Preto. E na primeira, sexta-feira, vai Iomerê de novo, na segunda vai aí Salto Veloso, assim por diante.
Na verdade, prefeito, é o seguinte, eu acho que o senhor já colocou esse exemplo, inclusive, na exposição, pelo seguinte, se tem uma criança que precisa passar pelo Hospital Infantil Joana de Gusmão, que dá um tratamento específico aqui em Florianópolis, e essa criança vem de Iomerê, a criança fica isolada, porque vem às vezes com o pai ou com a mãe, quando enturmado, vem mais pessoas que vêm interagindo da economia de combustível. Há uma união de forças e, ao mesmo tempo, apoio até a criança, no caso específico deste exemplo, né, prefeito?
Isso, é exatamente. E nós estamos evoluindo para uma outra situação também. Já estão conversando, agora nós vamos aguardar, porque nós queremos, inclusive, em Florianópolis, dispor de uma casa de apoio. Então, o pessoal, nós queremos até, junto com os outros municípios, levar os nossos pacientes, porque às vezes um tem exame 4 horas da manhã, 7 horas da manhã, outro tem 4 horas da tarde. Então, que eles possam ficar numa casa de apoio com um veículo, ou o próprio veículo que fez, que leve essas pessoas para os locais que eles precisam fazer os exames, as consultas, ou coisa parecida. E se ele precisar ficar por dia seguinte, no outro dia vai ter outra ambulância que vai retornar e vai trazer as pessoas de volta. Porque às vezes a gente tem casos específicos de pessoas que têm exames de maior complexidade, até algum tratamento que precisa fazer aí. E também, nesse caso, nós estamos estudando, assim, e claro que às vezes as pessoas com câncer, que precisam de outro tratamento especializado, aí a gente vai dar uma atenção prioritária. Mas aqueles pacientes que têm uma rotina, uma necessidade, então nós estamos procedendo dessa forma. Nós elegemos, assim, com base nos nossos encaminhamentos aqui, então é para Joaçaba, que nós temos aqui, que é próximo, sim, Florianópolis, Curitiba e Chapecó, por enquanto.
Perfeito.
Então a ideia é também evoluir para dar maior atendimento para lá, enquanto a gente não consegue resolver as coisas por aqui.
Olha, muito obrigado, prefeito Antônio Baltzeira, muito esclarecedora a situação, esta ideia, e felicidades à sua administração e um abraço a todos aí do querido município de Iomerê.
Obrigado a vocês.
Destaque na rede.
E agora, o comentário de Walter Filho.
Chegou a minha vez? Então, com licença, vamos lá. A sociedade democrática é regida por leis válidas para todos os brasileiros em qualquer lugar do país. Ao menos é assim que as coisas deveriam funcionar, mas alguns parecem viver às margens dessas regras. Pior, não são punidos por isso. Em 2005, Prefeitura de Correia Pinto, Caixa Econômica Federal e Mutuários assinaram um contrato para a construção de casas populares no bairro Planalto Serrano. era a realização do sonho da casa própria para dezenas de famílias de baixa renda que pagariam parte do valor do imóvel em várias prestações. As obras foram iniciadas meses após a assinatura e o que se viu foi um completo desmando e ausência de autoridades. A obra foi marcada por paralisações e várias casas foram destruídas por vândalos que roubaram inclusive janelas e portas. Outras foram invadidas por famílias carentes. Algumas permanecem nos imóveis e outras vendem as casas como se fossem suas. As casas que ficam sozinhas continuam sendo depredadas, comprovando a falta de segurança no bairro. Já as famílias que assinaram os contratos, que tinham a expectativa de ter a casa própria, permanecem na dúvida. Não sabem se algum dia verão cumprido o que foi assinado. O que deve ser lembrado é que tanto os recursos investidos pela Prefeitura quanto os da Caixa Econômica Federal são públicos. É dinheiro do povo que foi aplicado e virou entulho ou, no mínimo, está sendo mal utilizado, fora dos propósitos para o qual foi destinado inicialmente. A sociedade merece uma resposta das autoridades que devem fazer cumprir as leis. Para o Diário dos Municípios, Walter Filho, grato.
O comentário de Walter Filho.
Amigo ouvinte, a 21ª edição do Diário dos Municípios termina aqui.
Sites consultados para este programa:
www.bandeirante.sc.gov.br,
www.balneariopissarras.sc.gov.br,
www.iomere.sc.gov.br.
Nós aguardamos a sua opinião sobre essa iniciativa da Rádio Alesc Digital.
Entre em contato pelo e-mail radio@alesc.sc.gov.br.
Muito obrigado pela sua audiência.
Diário dos Municípios, uma radiografia de Santa Catarina.